Primeiramente, quero agradecer o pedido que eu fiz ao nosso nobre senador Paim em permuta, porque daqui um pouco eu tenho um compromisso com o relator da nossa LDO de 2014. Muito obrigado, presidente, senador Paim, pela sua compreensão. Senhor presidente, antes de começar a minha fala, eu queria fazer um ligeiro comentário. Eu lamento profundamente ver as nossas crianças, os nossos jovens, senhoras e senhores, deixarem os seus lares, irem às ruas, correr riscos para defender os seus direitos. Eu percebo que todo mundo está dizendo que é tão lindo o povo ir à rua para reivindicar seus direitos. Não, eu não vejo como uma beleza. É uma pena que eles estão sendo obrigados a ir às ruas para buscar os seus direitos. Eu queria deixar esse registro, senhor presidente. Pois bem, agora eu pergunto à nossa presidente, a nossa não, a presidente do nosso país, a presidente Dilma. Vossa Excelência acha que o povo, acha que o vosso discurso satisfez o clamor do povo nas ruas? Não, presidente. Vai continuar dizendo que o nosso país está em céu de brigadeiro? Nós temos dito aqui sempre que a situação econômica e financeira desse país está muito mal. E agora sim, agora o povo foram às ruas e mostraram o porquê que esse país não está bem. E aqui, senhor presidente, eu assinalei. Como podemos achar que o nosso país vai bem? Não temos segurança. A nossa saúde está na UTI. Estamos aí falando em importar médicos. Caramba, com tantos médicos nós temos no país, por que não fazemos um concurso? Não valorizamos mais a nossa classe médica? A nossa educação é uma calamidade pública. Isto é sabido por todos nós. Falta de transparência na gestão pública. Isto é uma questão falada no dia a dia. A impunidade. A impunidade que é a mãe da corrupção. Em sequência, a corrupção em nosso país campeia os quatro cantos. A falta de investimento em infraestrutura. O transporte urbano deficiente, caro. Total deficiência em logística. Incompetência dos nossos gestores, com algumas exceções. Crescimento insignificativo. Um país autossustentável em quase tudo, presidente. E nós somos, em termos de crescimento, praticamente o menor da nossa América. Só conseguimos ganhar do Paraguai, que lá não se produz absolutamente nada. Dívida interna. Em 2002, a dívida interna desse país, da União, era de 641 bilhões de reais. Hoje, ultrapassou a casa dos 2 trilhões de reais. Isto em 10 anos. O presidente Lula fez uma verdadeira farra com dinheiro público. Saiu de 641 bilhões para mais de 2 trilhões de reais. E o povo, às vezes, nem sabe disto. Por que esse dinheiro não foi, então, para atender às necessidades? Logística, infraestrutura, para a saúde, para a segurança, para o transporte urbano. Para onde é que foi esses 2 trilhões de reais, ou seja, essa diferença, 1,5 trilhão, para onde é que foi esse dinheiro? Folha de pagamento. Em 2002, a folha de pagamento da União era de 64 bilhões de reais. 10 anos depois, é 215 bilhões de reais a folha de pagamento hoje. Algo está errado isso aí. Em 10 anos, quadruplicou o número de funcionários? Quase 30 mil comissionados neste país? Fazendo uma comparação com os Estados Unidos, que tem um PIB de 15, 16 trilhões este ano, senhor presidente, não tem 5 mil cargos de confiança naquele país? Nós temos 30 mil cargos de confiança, quase 30 mil. Uma folha de pagamento de 215 bilhões de reais. Uma empresa que sair de uma folha de pagamento de 64 para 215, se ela não tiver um bom faturamento, ela quebra no mês seguinte. Mas o Brasil não quebra porque esse país é magnífico. Mas esses números o povo precisa conhecer. E eu fiz questão de trazer só esses 2 números, só da dívida interna e da folha de pagamento. E alguém vai ter que pagar isso. Esses 2 trilhões vai ter que pagar. Isso é dinheiro extraído do FGTS, de poupança e outros mais. Para mim foi criado recentemente o 40º ministério nesse país. É um ministério virtual, que eu dei o nome para ele aqui, de MVEP. É o Ministério Virtual de Estratégia Política, que tem como ministro, ou primeiro-ministro, o marqueteiro, o tão competente marqueteiro João Santana. Ele está dando as cartas. E isto é um risco eminente para esse país. Tão eminente que mais de 5 milhões de pessoas já foram às ruas. E eu aproveito para pedir aqui agora. Senhora presidente, deixa a campanha e a eleição para 2014. Vossa Excelência tem uma aceitação hoje extraordinária. Vamos trabalhar. Vamos resolver os problemas do Brasil. Vamos demitir por enquanto esse marqueteiro, o ano que vem a gente contrata ele. As sonhadas reformas que a longa data, eu estou político há 8 meses, mas há anos eu escuto falar de reformas, reformas e reformas e reformas. Mas essas reformas não acontecem. Meu antecessor, que acabara de falar nessa tribuna, o nobre senador Jucá, falou sobre o problema da reforma política, inclusive sobre uma PEC de sua autoria. E ele disse que de 2 em 2 anos tem campanha, tem eleição nesse país. Eu resumo essa história com mais facilidade. O político brasileiro está sempre em campanha política. Ele está sempre em campanha política. 2010, governador. O governador acabou de ganhar, ele já começou a fazer campanha para eleger prefeitos 2 anos depois. Elegeu os prefeitos, aí então começa-se a montar uma estratégia para a campanha de governador 2 anos depois. Ou seja, os nossos políticos não têm condições de trabalhar. Eles têm que fazer campanha dia e noite. Isso está errado. E não tem que ter PEC, salvo melhor juízo. A reforma política está aí. É só tirar ela da gaveta. Agora, os nossos companheiros, nossos pares, por que não? Por que não tirar essa reforma política da gaveta e não votar essa reforma política? Por que não, então, colocar essas eleições de 5 em 5 anos, concomitantemente, com vereadores, prefeitos, governadores, senadores e presidência da República? 5 anos ou 6 anos, eu tenho a mais absoluta certeza que esse país ia ganhar muito, que o povo brasileiro iria ganhar muito. Reforma tributária, não dá. O empresário lá de fora não vem investir no Brasil. Falta qualificação da mão de obra, a carga tributária é uma das maiores do mundo. A reforma previdenciária, não dá, essa reforma previdenciária, isso tinha que ter acontecido há muitos anos. Está aí a se falar da reforma previdenciária. Não pode. Desse jeito o país não anda, não caminha, está travado. Não há empresas que queiram investir em nosso país. E os nossos empresários estão aí, a longa data, já amargando prejuízos. Isso é muito preocupante. Se essas reformas não acontecerem, o desemprego está à vista. E isto muito me preocupa. A reforma do Poder Judiciário. Poder Judiciário também. Nós temos que fazer as reformas do Poder Judiciário. E voltando novamente à reforma política, eu percebo que não há interesse desse Congresso. Eu, em 2011, eu estive nessa casa por 4 meses e, neste período, foi discutido a reforma política. Mas, dias depois, ela foi engavetada, nunca mais se falou da reforma política.